Estamos no Tratado de Shkalim, na página 6, no começo da Mishnah, Alahá Gim. Fala a Mishnah. Amechanes ma'ot ve'amar areyelu leshikli. Uma pessoa, desde o começo do ano, ele começou já a juntar dinheiro para ele ter suficiente para trazer esse meio shekel para o Beit HaMikdash. Ele foi juntando moedinha por moedinha e ele não percebeu que ele já passou a cota. Ele já tinha mais do que meio shekel. Então o que acontece com esse dinheiro que sobrou? Será que esse dinheiro que sobrou também ele é santo com a santidade de Shkalim? E aí vai ter alguma lei especial como a gente vai ver na Mishnah ou não? Já que ele só quis separar esse dinheiro para dar o shekel dele, para se isentar da obrigação de dar o shekel, então se ele passou a cota, então ele nunca teve a intenção de santificar isso com a santidade de shekel, isso volta a ser o dinheiro dele. Então nisso a gente vai ver uma discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel. Beit Shammai omrim motran nedavah, Beit Hillel omrim motran chulin. Beit Shammai sustenta ou não, mesmo que a pessoa só teve a intenção de juntar dinheiro para o shekel, e ele passou a cota, de todo jeito, isso já é santo com a santidade de shekel, e agora o que ele vai ter que fazer com esse resto é dar para o Beit HaMikdash como uma nedavá. Nedavá quer dizer um korban olá. A gente já estudou antes que quando o Mizbeach ele está vazio, então eles sacrificavam sacrifícios de olá. Então esse dinheiro vai ser usado para esses sacrifícios. E por quê? Beit Shammai ele sustenta que se uma pessoa santifica uma coisa para um Beit HaMikdash, mesmo se ele fez um pequeno erro e ele não teve mesmo a intenção de santificar isso, como no nosso caso, que ele só tinha a intenção de santificar com a santidade de Shekel, se ele precisa se isentar da obrigação dele. Mas mesmo assim, já que ele fez um erro e ele santificou, de qualquer maneira ele designou isso para o Beit HaMikdash, mesmo de uma forma errada, ainda assim o Beit HaMikdash ele recebe essa moeda. Isso não é só uma lei em Shkalim, de acordo com o Beit Shammai, é uma lei em qualquer designação do Beit HaMikdash. O Beit Hillel omrim, Motran Chulin, já Beit Hillel sustenta, então não, se a pessoa errou, ele errou, e aí a coisa não é certificada para o Beit HaMikdash, então essas moedas que ele separou para o shekel dele, se ele passou a cota, ele pode pegar essas moedas de volta para ele e usar para qualquer coisa que ele quiser. Isso é quando ele juntou moedinha por moedinha para chegar no meio shekel dele. O que acontece quando uma pessoa pegou várias moedas e ele falou que ele vai trazer dessas moedas, ele vai trazer o shekel dele? Fala a Mishnah, Shavim em Shikli, Shavim Shamotar Chuli. Se ele falou dessas moedas que estão na frente dele, dessas moedas ele vai trazer o shekel dele, delas ele vai trazer, não elas ele vai trazer, delas ele vai trazer. Ou seja, ele falou que das moedas vai sair um shekel, não precisa ser todas as moedas. Uma parte das moedas vai ser o shekel dele, então o que sobrar é... É Chulin, não pertence ao Beit HaMikdash, porque ele nunca designou elas para o Beit HaMikdash. Agora fala Mishnah, isso é quando ele estava designando moedas para a obrigação dele de cheque. O que acontece quando Eilu Lechatati, se uma pessoa tinha que trazer um sacrifício de Hatat, ele fez um pecado, que para perdoar o pecado dele, ele precisa trazer um sacrifício de Hatat, então agora ele está designando dinheiro para comprar o sacrifício de Hatat dele. Então se ele falou Eilu Lechatati, essas moedas vão ser usadas para comprar o sacrifício de Hatat, Shavim Shamotar Medavá. Então todo mundo concorda, tanto o Beit Shammai como o Beit Hillel concordam que se sobrou dinheiro, esse dinheiro vai ser usado para esses sacrifícios de Olá quando o Mizbeach está vazio. Por quê? Porque ele designou todas as moedas para o Hatat. Então se ele não precisa das moedas para o Hatat, essas moedas já estão santas e a lei diz que ele precisa usar essas moedas para o Mizbeach, ou seja, comprar um korban de olá para sacrificar no Mizbeach quando o Mizbeach estiver vazio. Porém, Sheavi Men Hatati, se ele falou que das moedas que estão na frente dele, ele vai trazer delas o korban Hatat, então ele não falou que elas, as moedas, vão, com elas ele vai comprar o Hatat, ele falou que delas ele vai comprar o Hatat. Então uma parte delas. Então ele usa uma parte que ele precisa para comprar o sacrifício de Hatat e o resto, todo mundo concorda que vai ser Chulin, ele pode usar as moedas para quem ele quiser. Shavim, Shamotar Chulin, todo mundo concorda que o resto ele pode pegar para ele. Agora fala agora, Amar Rabbi Shimon, Ma ben Shkalim le Hatat? Qual que é a diferença entre Shkalim e Hatat? Agora entendeu que tem a Mishnah entendeu que tem uma diferença entre o shekel e o hatat. No caso do shekel, parece que se ele passou a cota de acordo com o Beit Hillel, isso vira hulin, e ele pode usar para o que ele quiser, já que ele fez isso de um modo errado. Ele pensou que ele vai precisar e ele não precisou. Agora, já nesse caso do hatat, que ele designou as moedas que ele vai usar elas para comprar o sacrifício do hatat, nesse caso, o que sobrar vai para Nedavá. Aqui também ele errou. Ele pensou que ele vai precisar de todas as moedas e no final ele não precisou. Então, qual que é a diferença? Fala Gmará, ela, fala Mishnah, ela, Sheshkalim, Yeshlem Kitzvah, o Lechatat, Enla Kitzvah. Fala Mishnah, a gente sabe que o shekel, ele tem um valor específico, meio shekel. Então, se ele separou mais moedas do que ele precisava, então certamente ele fez um erro. Ele deveria só separar o quanto que ele precisa, e o resto ele não deveria ter separado. Então, nesse caso, o Beit Hillel sustenta que vai ser ruim. Já no caso de Hatat, uma pessoa pode comprar um Korban Hatat do preço que ele quiser. Se o Korban custar mais caro, ele vai ter que pagar mais caro. Então, quando ele designa as moedas para o Hatat, ele não designou de uma forma errada. Não é que tem um preço certo que ele precisa trazer para o Beit HaMikdash. Depende de quanto custar o animal que ele vai comprar. Então, dessa maneira, a pessoa designou de uma forma certa todas as moedas, para que se ele precisar, ele vai trazer elas como um sacrifício de Hatat. Então, nesse caso, sustenta Beit Hillel que ele tem que usar as moedas que sobraram para dar para o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash vai comprar sacrifícios de Olá para sacrificar no Mizbeach quando ele estiver vazio. Rabi Yehuda Omer, perguntou Rabi Yehuda para Rabi Shimon, como você pode me falar que Shkalim não tem um preço, tem um preço certo, um preço fixo? Shkalim também não é um preço fixo. Mas Shkalim não é uma coisa fixa. Por quê? Shekshalu Israel minagolá, aí o Shoklim darchonot. Quando Bnei Israel, eles voltaram do exílio de Babel, então eles usaram outra moeda para dar o shekel. Eles usaram um darchon, a gente vai ver na Gemara, que é um dinar zahav. É uma moeda de ouro que tem um valor maior do que as moedas que eles usavam na época da Torá. E depois de um tempo, Hazrul Ishkol Slaim, depois eles voltaram a usar o shekel. Hazrul Ishkol Slaim. Passou mais um tempo, Hazrul Ishkol Tivim. Aí eles já usavam uma moeda inteira de meio shekel. Aí a moeda não era chamada de sela, era chamada de tiva. E essa tiva, o valor dela mesmo era meio shekel. Então eles davam uma moeda inteira como meio shekel. Bikshul Ishkol Dinarim, eles que depois passou um tempo e eles quiseram dar metade de um shekel, a reativa valia meio shekel da Torá. Agora eles quiseram dar metade dessa moeda, que vai ser um quarto da moeda da Torá. Aí velou que blumen, eles não receberam deles. Aí os Hakamim falaram, não, tem que todo mundo dar uma moeda completa que tem um valor de meio shekel. Então, fala Rabi Yehuda, a gente vê que teve diferentes épocas que eles deram diferentes moedas. Então, se eles deram diferentes moedas, então também não é uma coisa fixa. Então, a gente poderia pensar, fala Rabi Yehuda, que uma pessoa que separou mais moedas do que o preciso, ele vai ter que dar essas moedas para o Beit HaMikdash. Amar Rabi Shimon, Aval Pichen, Yat Kulam Shaveh, Aval Chatat, Zemevi Besela, Zemevi Beshtayim, Zemevi Beshalosh. Respondeu Rabi Shimon, não Rabi Yehuda, você tem razão. Diferentes épocas deram diferentes moedas, mas todo mundo dava as mesmas moedas. Naquela época o valor era fixo. Os valores eles eram diferentes em diferentes épocas, mas em cada época e época, cada pessoa precisava dar um valor fixo. Já no sacrifício de Hatat, uma pessoa pode comprar um sacrifício de Hatat, um animal que vale um sela, ele pode comprar um animal que vale dois slaim, pode comprar um animal que vale três slaim, fala Mishnah. Então, quando a pessoa separa as moedas, ele designa as moedas para comprar o sacrifício de Hatat, não é uma coisa fixa, ele pode acabar usando todas as moedas para comprar o Hatat. Já como quando uma pessoa designa dinheiro para o Shkalim, dependendo da época que ele vive, ele vai, já tem o valor fixo de quanto precisa, quantas moedas precisa para adquirir um meio shekel. Então, se a pessoa designou mais moedas do que precisa, é considerado um erro que ele fez, e aí ele pode voltar a usar as moedas para o que ele quiser. Fala Gmará, Amechanes vechulei, Rabi Yossi b'shem Rab Leizer, Rabi Yossi disse no nome de Rab Leizer, Mai pligin, em qual que é o caso que Beit Shammai e Beit Hillel estão discutindo, Bemechanes protrot. Quando a pessoa, ela juntou moedinha por moedinha para chegar no valor de meio shekel. Aval beomer eilu lechikli. Mas se a pessoa falou, ele designou moedas, ele falou, essas são as moedas que eu vou adquirir o meio shekel com ela. Kol amamoidi shamotran nedavah. Todo mundo concorda, tanto o Bechamai como o Betilel concorda, que se sobrou moedas, certeza vai ir para nedavah. Por quê? Ou seja, vai ser usado para os sacrifícios de Olá, que são sacrificados no Mizbeach quando ele está vazio. Por quê? Porque já que ele pegou moedas na mão dele, e ele sabe o valor, ele sabe quantas moedas ele pegou na mão dele. E mesmo assim, mesmo que ele sabe que ele tem mais moedas do que o preciso, e ele falou que essas moedas estão sendo designadas nesse momento pro shekel, então ele teve a intenção de santificar todas as moedas, e o resto ele quer usar para dar um presente para o Beit HaMikdash, para usar para esses sacrifícios de Olá quando o Mizbeach está vazio. Essa é a opinião de Rabi Yossi. Rabchia e Rabi Babeshei Rableizer, e Rabchia disse no nome de Rabi Eliezer, não, mas pligin quando o Beit Shammai e Beit Hillel discutem, de Mechanef Plotrot. Beit Shammai e Beit Hillel estão se tratando no caso que ele juntou moedinha por moedinha. Aval beomer eilu lechikli, mas quando ele pegou moedas da mão dele e ele falou, essas moedas vão ser para o meu shekel, kuleama modi shamotran chulin. Todo mundo concorda que o restante vai ser chulin. Ou seja, diz Rav Beiba, não, já que ele pegou as moedas, ele sabe quantas moedas ele tem, ele não quis designar mais moedas para o shekel, ou seja, considerando que as moedas que vão sobrar ele vai dar como presente para o Beit HaMikdash. E não, ele pegou um número de moedas na mão dele, e ele pensou que as moedas que ele vai precisar para o shekel, ele vai usar para o shekel, mesmo que ele está falando que todas as moedas vão ser no shekel, ele não teve a intenção de designar todas as moedas, e sim, só designar as moedas que são precisas para comprar o meio shekel. Então a gente tem uma discussão entre Rabi Yossi e Rabi Bibi, o que acontece quando uma pessoa pega moedas na mão dele e ele fala que essas moedas vão ser para o shekel. Será que o restante vai ser nedavá, vai ser korbanot de olá quando o Mizbeach está vazio, ou a pessoa vai poder pegar de volta para a posse dele essas moedas? Amar Abhiya Matnita Mesayel El Abibi. Diz Abhiya que a nossa Mishnah parece que ela está indo de acordo com o Abibi. Porque Detran Amar Abishimon, Abishimon disse: Maben Shkalim Lechatat, Ela Shashkalim Yeshlem Kitzvah, O Lechatat Enlem Kitzvah. A Mishnah disse que a Mishnah perguntou qual que é a diferença entre Shkalim e Khatat. Que Shkalim, o restante, é Hulin, a pessoa pode pegar de volta para ele. E no Khatat, o restante vai para Nedavá, vai ser usado como sacrifícios de Olá quando o Mizbeach está vazio. Assim Rabi Shimon perguntou. E Rabi Shimon respondeu que a diferença é que Shkalim tem um valor fixo e Khatat não tem um valor fixo. Então pergunta a Gmará. Manan Kayam. Em qual caso o Rabi Shimon está perguntando, está pedindo a diferença entre shekel e khatat? O que a pessoa falou? Indomer shavi men shikli. Se ele disse que ele vai trazer das moedas o shekel dele, não as moedas, e sim das moedas o shekel, todo mundo concorda que mesmo no shekel, tanto no shekel como no khatat, é chuli. Todo mundo concorda, tanto no Khatat como no Shekel, que se ele falou que ele vai trazer das moedas o Shekel ou o Khatat, que o restante vai ser Khuli. Porque ele não falou que ele vai usar todas as moedas, ele falou que ele vai usar uma parte das moedas. Então o restante é Khuli. Ela aqui, Anan Kayamin, quando que a gente está se tratando, quando que Rabi Shimon pediu a diferença, procurou a diferença entre Shekel e Khatat? Quando a pessoa falou que essas moedas ele vai usar para o shekel dele, ou essas moedas ele vai usar para o khatat dele. Shkalim ale deixa que tzvatan min haTorah motran chuli. O shekel que tem um valor fixo, que a Torá fixou um valor, então o restante vai ser chuli. Khatat ale deixa em que tzvatan min haTorah, já o khatat que não tem um valor fixo, a Torá não fixou quanto que o animal tem que valer para poder sacrificar ele no Mizbeach. Então, Motran Nedavá, o restante vai ser Nedavá, ele vai ter que ser dado para o Beit HaMikdash para comprar esses sacrifícios de Olá para quando o Mizbeach está vazio. Então, parece que a Mishnah está indo de acordo com o Rabi Bibi. Pergunta a Gmará, o que Rabi Yossi vai fazer com a nossa Mishnah? Mava da Rabi Yossi, Beshem Rabi Eliezer, Patala, Pemechanes Protrot, o que é Beit Hillel. Fala bem assim, não. O que Rav Shimon está procurando a diferença entre Shekel e Hatat é de acordo com Beit Hillel, de acordo com Beit Hillel, que se a pessoa junta moeda de moeda a moeda até chegar no Shekel e ele passou a cota, o restante é Hulin. E no mesmo caso, se ele fizer a mesma coisa em Hatat, o restante vai ser Nedavá, pergunta Rav Shimon, de acordo com Beit Hillel. Qual que é a diferença entre o Shekel e o Hatat? Já o Ravibi, ele sustenta que a Mishnah está indo de acordo, o Rav Shimon está indo de acordo com todo mundo, tanto o Beit Shammai como o Beit Hillel, no caso que ele designou, e ele falou, essas moedas vão ser para o Shekel, essas moedas vão ser para o Hatat, que todo mundo concorda que no Shekel o restante vai ser Hulin, e no Hatat o restante vai ser Nedavá. Pergunta mais uma pergunta para a opinião de Rabi Yossi e da Tanina, a gente citou numa braita, Motar Shkalim, Hulim, está escrito numa braita que o que sobrou do Shekel vai ser Hulim. Então, como que a gente está se tratando? A Gmará entendeu que estamos se tratando quando a pessoa designou as moedas para trazer, ele falou, essas moedas vão ser para o meu Shekel. Então, nesse caso, de acordo com Rabi Yossi, o restante devia ser Nedavá e não Hulim. E aqui na braita está escrito que é Hulim como Rabibi. Fala agora, não, para estar lá, meu mecanismo para o troto que Beit Hillel. Rabi Yossi, de novo, ele explica essa braita, que está se tratando que ele juntou moedinha para moedinha até chegar o Shekel, e ele extrapolou, ele passou a conta, que o restante vai ser realmente ruim. A gente pulou o parênteses. Fala agora. Amafrish shiklo vesavash o chayav venimtash no chayav. O que acontece com uma pessoa que ele já deu metade do Shekel para o Beit HaMikdash? Passou um tempo, ele esqueceu que ele já deu a parte dele para o Beit HaMikdash. E ele separou mais um Shekel para o Beit HaMikdash. Qual que é a lei? Será que esse Shekel vai para o Beit HaMikdash ou não? Fala agora, ah, Lokidesh. Não, esse Shekel não fica santificado com a santidade de Shekel. Já que ele errou, ele já deu a obrigação dele. Agora ele está isento. Então ele pode pegar o Shekel de volta. Mas o que acontece? Amafrishnaim vesavashu chayav vesavashu chayav shnaim venimtashinu chayav aleichad. O que acontece? Uma pessoa pensou que ele está obrigado de dar dois shkalim e realmente ele estava obrigado de dar um shekel e ele separou dois shkalim. O que acontece com o shekel que está sobrando? Fala Gemara, o toashini mayavidlei. O que ele faz com esse segundo shekel? Fala Gemara, nishmana minada. Vamos aprender de uma outra braita que se trata sobre um outro assunto e de lá vamos provar qual que é a halakha no nosso caso. Fala Gemara, está escrito numa braita e frish chatatov etzavashu chayav nimtashenu chayav lo kitchat. Uma pessoa separou um animal para o sacrifício de chatat. Ele pensou que ele fez chilul shabbat, ele profanou o shabbat, ele pensou que ele era obrigado a trazer um sacrifício de chatat. E depois ele estudou as leis e ele percebeu que ele não é obrigado de dar esse sacrifício de Hatá. O que acontece com o sacrifício? Será que ele ainda está santo ou ele volta a ser Huli? Fala agora, Lokitcha. Não, ele volta a ser Huli, já que ele errou. Então a santidade que ele santificou, esse animal, ela evapora como se fosse. E Frish Stein, Bessavash, Ochayav Stein, vamos dizer que ele pensou que ele estava obrigado de dar dois sacrifícios de Hatat, ele separou dois. Venimtash no Chayav Alechat, e depois ele percebeu que ele só era obrigado de dar um sacrifício. Otashniah Mayatavad, lá, o que você faz com o segundo Korban? Fala Braita, Ela Loé. O que ele faz? Ele deixa o Korban Hatat e pastar no campo, até que o Korban Hatat vai receber um mum. Uma coisa, um mum é alguma cicatriz, algum ferimento que o animal tem, a gente não pode sacrificar ele no Mizbeach. E aí a gente vai vender ele, comprar um sacrifício de Olá e dar para o Mizbeach quando não tiver nenhum sacrifício sendo sacrificado no Mizbeach. O motivo disso é que um sacrifício que já tem a santidade de Hatat, não dá para redimir ele. A gente sabe que do chá da guf, uma coisa que tem do chá nela mesma, ou seja, um korban, que já tem a santidade nele mesmo de korban, a gente não pode redimir ele, não pode vender ele, somente se ele tem algum ferimento que a gente não pode sacrificar ele no Mizbeach, aí a gente vende ele e com dinheiro a gente compra uma olá. Então isso que a gente vai fazer com esse segundo sacrifício que estava santo com a santidade de Hatat, ele não precisa ser usado. Então fala Gmará, a Hanami, no nosso caso também, que uma pessoa pensou que ele estava obrigado de dar dois Mahatzita Shekel, e no final ele descobriu que ele está obrigado a um, o que ele faz com o segundo Shekel? Fala Gmará, Alinindavá, ele vai cair para comprar os korbanot de Olá quando o Mizbeach está vazio, do mesmo jeito que no Hatat. A gente usa o dinheiro desse Hatat para comprar o sacrifício de Olá para o Mizbeach quando ele está vazio. Assim, esse segundo shekel é a mesma coisa, a gente tem que usar ele para comprar o sacrifício de Olá quando o Mizbeach está vazio. Fala Gmará, vê cá, aí Homer está eilo. Como você me fala uma coisa dessas, que esse segundo shekel vai ser usado para comprar esses sacrifícios de Olá? A gente viu na Mishnah que tem uma diferença entre shekel e Hatat. Quando uma pessoa separou dinheiro para o shekel e ele extrapolou a cota, então o restante é huli. Já no Hatat, se ele extrapolou a cota, o restante é nedavá. Então como você pode aprender que uma pessoa que separou dois mahatzita shekel, quando ele só era obrigado de separar um, que o segundo vai para nedavá? Como que a lei é, quando ele separou dois hataot, ele só precisava de um, que o segundo hatat vai para nedavá? A gente encontra que shkalim e hatat têm leis diferentes. Então como você pode igualar os dois assuntos, shkalim e hatat? Então agora fica sem trazer uma prova sobre esse assunto. Então a gente agora não sabe o que fazer com o segundo shekel. Se ele separou um segundo shekel, ele precisava só de um. Fala Gmará, a Biúda Omer, a gente estudou na Mishnah, a Biúda falou que em diferentes épocas da nossa história usaram diferentes moedas para se isentar da obrigação de Mahatzit HaShekel. Então Gmará vai explicar cada moeda e moeda, qual que é o valor e como que ela funciona. Fala Gmará, Darchonot Dinarim. O que são esses Darchonot? Eles são a moeda chamada Dinarim, são Dinarim de ouro. Tem dois tipos de Dinarim, tem Dinarim de ouro e Dinarim de prata. Então fala agora, esses darchonot são os chamados dinarim de ouro. Chazul ishkol slaim, eles voltaram a usar a moeda chamada sela. Fala agora, keshmuan, que essa era a moeda da época. Então, slaim é um sela. O que é um sela? O shekel da Torá. Então eles usavam, eles davam metade desse shekel. Chazul ishkol tivim, aí a moeda mudou e a moeda inteira era chamada de tiva. E o valor dela era meio shekel da moeda da Torá. Então o que eles deram? Eles deram o tiva como metade do shekel. Então, chazrul ishkol tivin palgei silin. Fala agora, o que é o tivin? O tivin são metades de um sela, metades de um shekel. Fala agora, bixul ishkol dinarim. Já que eles estavam dando uma moeda por inteira, então as pessoas falaram, não vamos dar a moeda inteira, vamos dar metade da moeda. O mesmo jeito que na época da Torá, a moeda era chamada de shekel, precisa dar meio shekel. Agora, na nossa época, que a moeda é chamada de tiva, nachon que a tiva é metade de um shekel, mas já que ela é uma moeda completa, vamos dar metade dela, que é um quarto do shekel. Então, o que é esses dindrim que eles querem? Fala agora, dindrim são dinarim de kesef. São dinarim de kesef. Bikshu mishkol dindrim kesef, dinarim de prata. Então fala Gmará, velo kiblu aleihem, eles não receberam o que eles quiseram. Ou seja, os hachamim falaram, não, vocês têm que dar a moeda completa que tem o valor de meio shekel. Por quê? Minahadá, fala Gmará que eles aprenderam de um pasuk. Veimadnu aleinu mitzvot, latet shlishit shekel beshana lavodat beit elokeinu. É escrito lá no pasuk que o Nehemia e o tribunal deles, eles falaram que eles têm que dar um terço de shekel para o Beit HaMikdash como a obrigação de metade do shekel da Torá. Por que um terço do shekel? Porque na época o shekel era o darchon, e o darchon ele vale dois slaim. Então para dar meio sela, eles precisavam dar um terço. Então a gente vê que mesmo que eles queriam dar outros valores, Nehemia e o tribunal deles não deixaram. Então a mesma coisa, quando o povo quis dar esses dinarim de kesef, esses dinarim de prata, que é metade do tiva, os hachamim não deixaram, eles falaram, não, vocês têm que dar um tiva completo, que ele é o valor de meio shekel da Torá. Agora a Gemara vai aprender diferentes leis desse passu que a Gemara nos trouxe. Abchalka b'shem levacha, mikan shetzarich adam leshalesh shiklo gimel pa'amim b'shana. Diz o que está escrito no pasuk, latet shlishit shekel, a gente vai dar um terço do shekel. Então o Rav Hilkiah, ele aprendeu que uma pessoa tem que dar três vezes ao ano o shekel dele, ou seja, a pessoa tem que dar não menos do que um shekel três vezes ao ano. מכאן שאין מטריחים על הציבור, ועל הגמרא מה זה מלאכה? Que a gente aprende daqui, que a gente não faz o tzibur se esforçar, dá tzedakah mais do que 3 vezes ao ano. 3 vezes ao ano a gente cobra do público a tzedakah. Mikan she'en matrichim al tzibur yoter migimel pamim b'shana. A gente não faz o tzibur se esforçar mais do que 3 vezes ao ano. Amar avin mikan migimel seim, mikan migimel kupot, mikan migimel afrashot. A gente vai estudar depois na Masechet Shkalim que eles faziam 3 separações das novas moedas para comprar os novos korbanot. 3 vezes ao ano. A gente já lembrou isso algumas páginas passadas, mas mais para frente a gente vai estudar as coisas na Mishnah que fala sobre isso. Então eles faziam 3 separações, e quando eles separavam o dinheiro, eles separavam 3 seim para 3 caixas, ou seja, cada caixa tinha 3 seim. Seá é um peso da época que eles usavam, então é uma medida de peso, e eles colocavam 3 seim em cada caixa. Tinha 3 caixas, 3 seim e 3 afrashot. Então ele aprende desse passuk que está escrito no passuk Shlishit, já que está escrito 1/3, então o Ravavin estudou, que veio indicar sobre essas 3, esse número 3 que é usado 3 vezes nas separações das novas moedas. 3 separações, 3 caixas e 3 seim. Fala Gmará, Ktiv, está escrito no Passuk, Zeit nu kol haover al hapekudim. Isso que eles vão dar, todas as pessoas que são contadas, ou seja, as pessoas que têm a obrigação de dar o Machatzit HaShekel, eles vão dar essa moeda, que é o Machatzit HaShekel. Assim está escrito no Passuk. Rabi Yehuda e Rabi Nechem. Rabi Yehuda e Rabi Nechem discutiram sobre o que o Passuk está indo. Chad amar, lefi shechatu b'machatzit hayom, itnu Machatzit HaShekel. אחד אמר, לפי שחתו ב6 שעות ביום, יתנו מחצית השקל, דאבד שיטה גלס. Então, eles discutiram porque, o que metade do shekel simboliza. Sustenta que simboliza a metade do dia, que foi o horário onde o povo pecou no bezerro de ouro, que Moshe Rabbeinu não desceu na hora que eles pensaram que ele vai ter que descer do monte de Sinai. Isso era na metade do dia. Então, para perdoar o pecado que eles pecaram na metade do dia, tem que dar a metade do shekel. Já o outro Tana sustenta, um dos dois, ou Rabi Yehuda ou Rabi Nechemia, diz que não, que já que eles pecaram na sexta hora do dia, a metade do dia, mas já que é às 6 horas, eles têm que dar a metade do shekel, que ele é composto de 6 garmesim. Garmesim é outra moeda que 6 garmesim compõem metade de um shekel. Então, ou a metade simboliza a metade do dia, ou os 6 garmesim simbolizam as 6 horas do dia que passaram na hora que eles pecaram. Abishua beir avdechem, abishem abiyochanan bezakai, abishua nadad da yeshivat de avdechem. No nome de Rabbi Yochanan ben Zakkai disse, lefi shavdu al aseret adibrot, yenoten kol echad vechad asayah geira. Já que eles transgrediram as dez dibrot dos luchot, então já que quando eles fizeram o bezerro de ouro, eles profanaram as luchot, então eles têm que dar 10 geira. 10 geira é também uma moeda que a metade do shekel é composta de 10 geira. Um shekel inteiro é 20 geira, metade de um shekel é 10 geirá. Então eles têm que dar 10 geirá para perdoar isso que eles profanaram os 10 mandamentos. Rabirachia, Rablevi, Beshem, Rabshim, Belakish. Rabirachia, no nome de Rablevi, no nome de Lishlakish, diz: Efisha, Machru, Becholash, Rachel, Beslim, Kesef. E é Kol Echad, Bechad, Ponet, Beno, Becholó, Beslim, Kesef. Fala, Lishlakish, já que os irmãos venderam o Yosef Atzadik por 20 moedas, os 10 irmãos venderam o Yosef por 20 moedas, então, para perdoar esse pecado, cada um, quando ele tem um filho primogênito, já que o Yosef era o primogênito de Rachel, então cada pessoa que tem um primogênito, ele tem que dar 20 moedas para o Cohen, ou seja, essa é a nossa mitzvah de Pidyon HaBen. Fala, mas isso veio perdoar sobre o pecado da venda do Yosef pelos irmãos. Na pincha do Shem Rablevi, fiz uma chru becolá, será que ele disse em que é? Venafal, colechad, vechad, mem, tiva, Fala Guará, quando os venderam, os irmãos venderam Yosef, cada um ganhou dessa venda, cada um ganhou uma tiva. Por quê? Que eles venderam por 20 kesef, dividido 20 kesef entre 10 pessoas, cada um ficou com uma tiva, que é o meio shekel. Então, cada um vai dar, no decorrer dos anos, para perdoar isso, metade do shekel. Ou seja, a Gemara veio ensinar que fora a própria mitzvah, que a Torá nos ordenou de dar meio shekel cada ano para comprar os korbanot, tem coisas ocultas atrás dessa mitzvah, que é dar, perdoar sobre o pecado da venda de Yosef. Página 6, Amud Beit, Alachá Dalet. Fala Mishnah. Mutar shkalim chuli. Como a gente estudou na Mishnah passada, de acordo com Beit Hillel, se sobrou moedas, quando ele juntou moeda para moeda para chegar no meio shekel, então o que a gente faz com as moedas que sobraram? Elas são chuli, a pessoa pode pegar de volta para ele. Mutar asirita ifá. Mas se sobrou moedas do korban de asirita ifá. Asirita ifá é farinha, uma medida de farinha. Então, tem um korban que é chamado sacrifício de olev e yoret. São certas averot, que a Torá dá uma opção. Se a pessoa é rica, ela traz um animal. Se a pessoa não é tão bem de vida, então ele traz pombos. E se ele é mais pobre ainda, ele pode trazer farinha. Então fala agora, se alguém separou dinheiro para comprar a farinha desse korban e sobrou dinheiro, o que ele faz com o que sobrou? Motar kinei zavim, kinei zavot, bekinei yoldot, chataot ve'ashamot. Se sobrou dinheiro do dinheiro que ele designou para comprar os pombos dos sacrifícios de um zav, uma zavá, uma yoledet. Zav é a pessoa que saiu dele a semente de produção 3 vezes, que ele tem que trazer o sacrifício de kinim, ele tem que trazer esses pombos. E zavá também uma mulher que aconteceu essa mesma impureza, ou uma mulher que deu à luz, ou qualquer pessoa que estava obrigado de dar, de trazer um sacrifício de hatat, ou um sacrifício de asham. Motaran, se sobrou deles todos, dinheiro, nedavá. Eles têm que usar esse dinheiro para dar para o Beit HaMikdash, para eles comprarem sacrifícios de olá para quando o Mizbeach está vazio. Zé aklal, essa é a regra. Kol shobá l'shem chatat umishum ashma, qualquer sacrifício que vem para perdoar algum pecado que é necessário trazer por ele, um sacrifício de chatat ou um sacrifício de asham, motaran nedavá. O que sobrar vai ir, na Nedavá, vai ir para o sacrifício de Olá para quando o Mizbeach está vazio. Motar Olá, fala Gmaná, se alguém separou, fala Mishná, se alguém separou dinheiro para comprar um sacrifício de Olá, o que ele faz com o dinheiro que sobrou? Lola, quando ele quiser trazer mais um sacrifício de Olá, ele vai usar esse dinheiro restante para comprar esse segundo sacrifício de Olá. Mesma coisa, Motar Minchá, Minchá, uma pessoa que designou dinheiro para comprar um sacrifício de minchá, um sacrifício de farinha, o restante ele é minchá, o restante que sobrou ele vai usar para o próximo sacrifício de minchá que ele vai querer comprar. Motar shlamim, le shlamim, se uma pessoa designou dinheiro para comprar um sacrifício de shlamim, o restante também vai ser usado para o próximo korban shlamim que ele vai comprar. Motar a pesach, se sobrou dinheiro do dinheiro que ele separou para comprar o sacrifício do Pesach, aqui a Halakha é diferente. Ele não vai usar o dinheiro para o Pesach do ano que vem, e sim, ele vai usar o dinheiro para comprar o Korban de Shlamim. Motar a Pesach le Shlamim. Motar Nezirim. Se uma pessoa, ele separou dinheiro para comprar os Korbanot de um Nazir, Nazir é aquela pessoa que prometeu que ele não vai tomar vinho, não vai cortar o cabelo e não vai ficar impuro para um morto 30 dias ou qualquer tempo que ele quiser, mais do que 30 dias, então quando ele acaba esse trajeto, ele traz 3 korbanot, um maolá, um shlamim e um hatat. Então quando ele traz esses 3 korbanot, se alguém designou dinheiro para outra pessoa que era um nazir, e ele falou que essa pessoa, vamos dizer que era um pobre, não tinha dinheiro para comprar os korbanot, e um amigo dele designou dinheiro para ele, se sobrou dinheiro, ele pode usar o restante para korbanot de outro nazir. Mas motar nazir linda vá. Se uma pessoa separou dinheiro para os korbanot de nazir dele próprio, vamos dizer que ele prometeu que ele vai ser um nazir, e no final da nazirut dele, ele separou dinheiro para comprar os korbanot dele, sobrou dinheiro, aí o restante ele vai ter que usar para comprar os korbanot de olá para quando o Mizbeach estiver vazio. Fala, Gmará. Amar Rabi Yossi. Ad de Anataman, quando eu estive em Bavel, chamai Itkal Rabi Yehuda a Shaal Shmuel. Eu ouvi a voz de Rabi Yehuda perguntando para o Shmuel. E Frishi Klovamet, se uma pessoa separou o shekel dele para trazer para o Beit HaMikdash, e lo além, ele faleceu. E agora sobrou o shekel, a pessoa que está morta, ela não precisa de nenhuma capará, a pessoa que está morta não tem nenhuma obrigação de cumprir as mitzvot, ele não tem nada que ele precisa ser perdoado. Então para que ele vai usar esse shekel? Fala agora, Malei, Shmuel respondeu para a viúva e para o Nedavá. Ele vai usar esse shekel para o Nedavá, para dar para o Mizbeach, quando ele tiver vazio, um korban olá. Ou seja, ele dá para o Beit HaMikdash. Todos esses korbanot que a gente compra, esses korbanot de olá, que a gente compra para sacrificar no Mizbeach, quando ele está vazio, não são korbanot de uma pessoa particular que deu esse dinheiro. Ele dá esse dinheiro para o Beit HaMikdash, o dinheiro vira do público, e aí como se fosse que o público compra esses korbanot para sacrificar no Mizbeach. Motara Sirita Ifa Shelou, pergunta a Gmará, o que acontece com o korban que o Kohen Gadol sacrificava todo dia? A gente sabe que o Kohen Gadol tinha a obrigação de sacrificar a cada dia um korban de farinha. Então vamos dizer que sobrou dinheiro desse sacrifício de farinha que o Kohen Gadol ele sacrificava todo dia. O que ele faz com esse dinheiro? Então fala agora, tem uma machloka. Rabbi Yochanan amar, yolichem li Yam HaMelech. Rabbi Yochanan diz, pega esse dinheiro e joga ele no mar morto. Ou seja, não pode ter nenhum proveito desse dinheiro. Não tem o que fazer com o dinheiro. Então joga ele no mar morto, que ele vai se desfazer no mar morto. Rabbi Leizer amar, e plural da var, não. Rabbi Leizer diz, a mesma coisa, você usa o restante que sobrou do dinheiro que ele separou para comprar o corban dele para sacrificar o sacrifício de olá quando o Mizbeach estiver vazio. Fala, Gmará, Matnita, pliga Rabbi Yochanan. A Mishnah discute com Rabbi Yochanan, ou seja, da Mishnah aparece, não de acordo com Rabbi Yochanan. Porque está escrito na Mishnah, Motar Shkalim Chulim, Motar Asirita Ifa, Motar Kinei Zavim e Kinei Zavot, Motar Kinei Yoldot, Chataot Bashamot, Motará Nedavá. Entre as coisas que a Mishnah no discute, está escrito lá as palavras, Motar Asirita Ifa, o restante do Asirita Ifa, que a gente falou, Asirita Ifa, uma medida de farinha. Se sobrou dessa medida de farinha dinheiro, então ele usa para Nedavá. Então, e essa medida de farinha é a medida que o Kohen Gadol usa para sacrificar o sacrifício dele. Então, agora entendeu que a Mishnah está indo sobre o sacrifício do Kohen Gadol. Fala agora, não. Mava, lá Rabbi Yochanan, patala, motara, sirita e faixa, minchat, chotesh, kol Israel. Fala Rabbi Yochanan, não. Rabbi Yochanan diz, ele explica a Mishnah como a gente explicou antes, que a Mishnah está tratando sobre o Korban Olev e Yoreb. Korban que sobe e desce, ou seja, o korban que a pessoa tem três opções de trazer, dependendo quanto dinheiro ele tem, ou ele traz um animal, ou ele traz pombos, ou ele traz farinha, então está indo sobre essa farinha que é um sacrifício de hatat, sacrificado por qualquer pessoa do povo de Israel. Já o sacrifício do Kohen Gadol, se sobrou dinheiro, ele tem que jogar esse dinheiro no mar morto. Agora a Gmará vai entrar num novo assunto. Então antes de Lagmará, eu quero introduzir uma pequena introdução. A gente sabe que o sacrifício de Pesach era sacrificado no dia 14 de Nissan. E tem uma halachá especial no sacrifício de Pesach. Que se o Pesach está shelo bismano, não no tempo dele, ou seja, não no dia 14 de Nissan, ou antes ou depois, eu posso sacrificar ele como um korban shlamim. A gente sabe que cada korban ele tem um nome específico dele e ele tem um jeito que ele é sacrificado no Mizbeach. Tem korbanot que você faz, você espirra uma vez o sangue, tem korbanot que você espirra o sangue em cima, tem korbanot que você espirra o sangue embaixo e diferentes leis em cada korban é diferente. Já o korban Pesach e o korban Shlamim também a gente sacrifica cada um de uma forma diferente. Tem leis específicas para o sacrifício de Pesach e tem leis específicas para o sacrifício de Shlamim. Então a Torá nos diz que se eu pegar um sacrifício de Pesach e eu sacrificar ele antes de Pesach, vamos dizer, o sacrifício de Pesach tem que ser sacrificado no dia 14 de Nissan, eu pegar no dia 14 de Adar e eu sacrificar o Pesach, então se eu pensar que eu estou sacrificando ele não para o Pesach, ou seja, para qualquer outro korban, então ele vira automaticamente um sacrifício de Shlamim. Uma lei especial de Pesach. O Pesach Shelo Bismano, ele é Karev Shlamim. O Pesach, não no tempo dele, ele é sacrificado como um sacrifício de Shlamim. Porque se a gente sacrificar o Pesach não no tempo dele, ele vai ser um korban passu, porque não é o tempo de sacrificar ele. Mas eu sacrificar ele não como o Pesach, como qualquer outro korban, ele vira um korban kasher e ele é chamado de sacrifício de Shlamim. Então agora vai discutir essa lei. Rabbi Yossi Amar Alda Ali Laba Barba. Sobre esse assunto perguntou o meu pai, o filho de Ba. Deinu Namri, que eles falaram, Minayin Shapesach Mishtanel Shem Shlamim. Da onde que a gente sabe que se eu sacrificar o Pesach não no tempo certo dele, ele vira o sacrifício de Shlamim? Talmud Lomar, está escrito no Pasuk. Im Minatzon Korbano Lezevach Shlamim. O Pasuk está se tratando sobre o sacrifício de Shlamim. Então o Pasuk diz que se eu sacrificar de carneiro ou ovelhas o sacrifício de Shlamim, então estuda Gmará, Koshou Minatzon Bashlamim. Qualquer sacrifício que ele vem de carneiros ou ovelhas, ele se transforma em um Korban Shlamim. Ou seja, o Pesach que ele vem de ovelhas ou carneiros, se ele não está no tempo certo dele, ele se transforma num sacrifício de Shlamim. Pergunta Gmará, de onde você sabe que Ve'im Minatzon, se você vai sacrificar de ovelhas ou carneiros, está indo sobre o sacrifício de Pesach, Arei Olá Minatzon, Arei o sacrifício de Olá também é sacrificado de ovelhas e carneiros. Então vamos dizer que o Pasuk está indo sobre o sacrifício de Olá, que ele se transforma em Shlamim. Fala Gmará, Davar Sheinobá, Ela Minatzon, Yatzat Olá, Sheinobá, Filho Minabakai. O Pasuk está se tratando sobre uma coisa que ele só vende ovelhas e carneiros. Já o sacrifício de Olá, ele pode ser sacrificado de bois, de bezerros, de outros animais. Reitivo, na Gmará pergunta uma pergunta, Arei Hashem, o Korbá, o sacrifício de Hashem, ele também vem só de ovelhas e carneiros. Então por que a gente não pode estudar o Pasuk, que o Pasuk diz que o Hashem ele vai se transformar num sacrifício de Shlamim? Amarabi Bunbakeana Minatzon Davar Shouba Mikolatzon. Tzon, fala Gmará, ele tem dentro dele tanto ovelhas, como carneiros, como cabras também. Então, o sacrifício de peça que pode vir de cabras também. Então, o Pasuk está se referindo a ele, que ele se transforma em Shlamim. Já Yatzah Hashem, Sheinobá, Ela Minakvassim. A gente lê Kvassim em vez de Eilim. Já o Hashem, que ele vem só de um tipo de Tzon, ou seja, os Kvassim, ovelhas e carneiros e não de cabras. Então, o Pasuk não está se referindo a ele. Pergunta Gmará, Bekol atar atamar min lemaet. Vekan atamar min lerabot. Fala Gmará, a palavra minatzon normalmente é usada para excluir coisas do Pasuk e não para aumentar coisas no Pasuk. E nesse caso a gente está aumentando coisas no Pasuk. Minatzon não está falando sobre Shlamim, está falando sobre sacrifício de Pesach que também vira Shlamim. Então pergunta Gmará, como é que a gente usa a mesma palavra para excluir coisas e para aumentar coisas? Amarabimana, achanamimin lemaet. Aqui o Pasuk também está excluindo coisas. Miut, sheinobá ben shteishanim. Miut, sheinobá nekeivá. Fala Gmará, aqui o Pasuk também está excluindo. E o Korban Pesach, ele não é de qualquer coisa que pode trazer o sacrifício de Pesach. Ele só vem menos de 2 anos, ele tem que ter só 1 ano. Ou ele só vem macho e não fêmea. Então o Pasuk está se referindo sobre Pesach, excluindo coisas que o Pesach não pode ser sacrificado. Ou seja, Minatzon veio trazer o Pesach que exclui fêmeas, exclui um carneiro que tem 2 anos e assim por diante. Pergunta Gmará antes queria falar que o Pasuk está se referindo ao Hashem, então se referindo ao Hashem, o que veio excluir? Recabe Hashem nami min lemaetu. Que o Hashem também ele exclui diferentes tipos de animais, ou seja, cabras. Então o Pasuk também, se o Pasuk estivesse falando sobre Hashem, também dá para aprender da palavra Min, que está vindo excluir as cabras. Agora já falou que a gente não aprende o Pasuk em relação a Hashem, mas agora aqui quis responder, se a gente aprendesse Hashem do Pasuk, como que a gente ia explicar a palavra Min? Pergunta Gmará, Itivun, Vaktiv, está escrito em outro lugar um outro Pasuk, e Minatzon Korbano, Minakvasim ou Minaizim Lola, está escrito que se você trouxer o teu Korban de ovelhas, carneiros, cabras, você vai trazer de ovelhas, carneiros ou cabras, e você vai usar ele como um sacrifício de Olá. pergunta agora, meata amotar a Pesach baolai? Então vamos estudar desse pasuk, que uma coisa que sobrou de Pesach, ou seja, o Pesach não tem o certo dele, tanto antes de Pesach como depois do Pesach, ele vai ser sacrificado como um korban olá, não como um korban shlamim. Fala agora duas respostas. Amar Rabi Avun, meshanim davar shu leachilá le davar shu leachilá, vem meshanim davar shu leachilá le davar sheino leachilá. É mais lógico mudar, trocar o korban de Pesach, transferir o korban de Pesach para ele virar um shlamim, do que trocar um korban de Pesach para ele virar um sacrifício de olá. Por quê? Porque tanto o Pesach como o shlamim são sacrifícios que a gente come eles. Já o korban olá, a gente já estudou várias vezes, que ele é sacrificado totalmente no Mizbeach. Tanto a carne, como os ossos, como os emurim, tudo é sacrificado no Mizbeach. Então é mais fácil transformar um korban de Pesach num korban shlamim, em vez de transformar um korban de Pesach que ele é comido num korban olá que ele não é comido. Amar Rabbi Yossi ben Abun, meshanim kotchim kalim, meshanim kotchim kalim. Vem meshanim kotchim kalim, meshanim kotchim kodashim. A gente sabe que tem dois níveis de kedushá nos sacrifícios. Tem sacrifícios que eles são chamados kotchei kodashim, são muito santos, e tem sacrifícios que a santidade deles é mais leve. Ou seja, diferentes halachot. Por exemplo, que um korban que ele é kodesh kodashim, ele já tem, se uma pessoa usar ele para um uso próprio, mesmo antes que espirrou o sangue no Mizbeach, ele vai transgredir a proibição de Meilá. Já Kotchim Kalim, que tem uma santidade mais leve, até espirrar o sangue, ele não transgride a proibição de Meilá. É proibido usar para uso próprio, porém ele não transgride a proibição de Meilá. Você fala agora, que é mais fácil transformar uma coisa que é Kotchim Kalim para uma outra coisa que é Kotchim Kalim. Ou seja, Pesach é Kotchim Kalim, a gente transforma para Kotchim Kalim, que é Shlamim. Já Olá, que é considerado Kodoshei Kodashim, então trocar uma coisa que é o Pesach, que é, tem uma kedushá leve, uma coisa que tem uma kedushá mais rigorosa, isso é mais difícil. Agora a Gemara vai discutir mais uma lei do Pesach, que ele se transforma num Shlamim. Fala a Gemara, Rabbi Yochanan Amar, Alda Ali Rab Hanina. Sobre isso perguntou o Rab Hanina. Tinu namrin, eina Pesach mishtane leshem shlamim, elen ken shachto leshem shlamim. Teve as pessoas que falaram, assim diz Rab Hanina, tem aqueles que falam que o Pesach ele só se transforma em shlamim se a pessoa bater o sacrifício do Pesach com intenção que o sacrifício vire um shlamim. Vani omer, mas eu digo, afilo shachto leshem olá. Mesmo se ele teve a intenção de abater o korban para ele se transformar num sacrifício de olá, mesmo assim ele se transforma num shlamim. Ou seja, de qualquer forma que eu arrancar o nome de Pesach do korban, ou abater ele para ele ser um hatat, ou um asham, ou um olá, ou um shlamim, qualquer nome que eu der para o korban passa de ser um sacrifício de Pesach e ele se transforma num sacrifício de shlamim. Fala, Gmará, de onde que a gente aprende isso? A maravilha, tava de Rabbi Yochanan, o motivo do que Rabbi Yochanan falou é porque está escrito no pasuk assim: Iminatzon korbano lezevach shlamim. Está escrito no pasuk, se você trouxer um korban de ovelhas ou carneiros para se transformar num sacrifício de shlamim, então pergunta, Gmará, por que tem essa palavra sacrifício de shlamim? O pasuk poderia dizer: Iminatzon korbano shlamim. Leshlamim, não precisava falar iminatzon korbanó lezevach shlamim. Por que precisa acrescentar essa palavra lezevach? Então fala Gemara, isso é para ensinar a gente koshal zevach bashlamim, que de qualquer forma que você transformar esse korban, se você tiver intenção para qualquer outro korban fora o sacrifício do Pesach, ele vai se transformar em um sacrifício de shlamim. Agora a Gemara vai discutir uma outra forma de transformar o korban. Ou seja, a gente sabe que o korban, se a gente sacrifica ele com um pensamento errado, que são diversos, o korban fica passu. Por exemplo, se alguém abater o korban com a intenção que ele vai comer a carne do korban no tempo errado, ou seja, depois de 4 ou 5 dias que o korban foi sacrificado, depende de cada korban, tem os korbanot que só podem ser comidos por um dia, tem korbanot que podem ser comidos por 2 dias, mas, enfim, se ele tiver intenção de comer a carne do korban no dia errado, Então esse Corban vira pigum, ele fica passul por causa desse pensamento errado que ele pensou na hora que ele abateu o sacrifício. Não é só na hora que ele abate, sim na hora que ele recebe o sangue, na hora que ele transfere o sangue do lugar do abate até o Mizbeach, e quando ele joga o sangue no Mizbeach. Em todos esses quatro trabalhos, ele pensou uma das machavot apostolot, um dos pensamentos que fazem o Corban passul, ele vira passul. Então fala agora, o que vai acontecer se essa pessoa pegar esse Pesach não no dia 14 de Nissan, ou seja, no tempo que o Pesach pode se transformar num sacrifício de Shlamim, e ele tem a intenção de sacrificar ele como Olá, vamos dizer, mas ele pensou que ele vai sacrificar ele com Olá, com a intenção de comer a carne no tempo errado. Será que esse pensamento transforma o sacrifício de Pesach para ser um sacrifício de Shlamim ou não? Fala Gmará, um mishtanel é machshavet psul. Será que se eu pensar um pensamento errado na hora que eu estou transformando o Corban de Pesach para Shlamim, será que ele vira Shlamim ou não? Pergunta Gmará, eche a vida, o que ele fez? Fala Gmará, shachtal shemolá al menat yizrok damá lemachar. Ele abateu o Corban de Olá com a intenção de jogar o sangue no dia seguinte. Ou seja, um dos pensamentos errados que fazem o Corban Passul é se ele pensa que ele vai jogar o sangue do Corban no tempo errado, ou seja, um dia depois. Então será que quando ele pensou agora que esse Corban vai se transformar em Olá e eu vou jogar o sangue no tempo errado, um dia depois, será que ele se transforma em Olá ou não? Pergunta Gmará, me coma com Passul? Pergunta Gmará, qual que é a diferença? De qualquer maneira ele vai ser Passul. Por quê? Porque ou ele se transforma num Olá com esse pensamento errado que faz ele passul, ou ele continua sendo Pesach, e ele está sendo sacrificado no tempo errado, não no dia 14 de Nissan. Então fala Gmará, não, tem uma diferença se esse Corban se transforma em Olá e tem esse pensamento errado, ou ele continua sendo Pesach, que foi abatido no tempo errado. Qual que é a diferença? Fala Gmará. Im teima. Se você vai me falar que ele se transforma num Corban Olá com um pensamento errado, Pigo, então ele vai ser, o nome do Corban vai ser Pigo. Ou seja, Pigul é quando o Corban fica Passul em certas formas. As leis de Pigul é que se alguém come a carne desse Corban que ficou Passul dessa certa forma, ele tem o castigo de Karet. Pigul é só quando a pessoa pensou que ele vai comer a carne no dia errado, ou sacrificar o que os ossos e a carne que precisa ser sacrificado no Mizbeach no dia errado, ou a terceira opção, que ele vai jogar o sangue no Mizbeach no dia errado. Nesses três casos, o Corban fica passul, e se alguém comer da carne dele, ele tem o castigo de karet. Mas fala Gmará, inteimar, ele está no machshavet psul. Mas se você me falar que o Corban continua sendo um Pesach, ele só foi abatido no tempo errado, não no dia 14 de Nissan, então, em vez da palavra pigula, a gente vai ler passul. Então o Corban, ele só fica passul. E caso alguém comer da carne dele, ele não tem o castigo de karet. É proibido comer da carne, mas castigo de karet não tem. Então fala Gmará, tem uma grande diferença se esse Corban se transforma em um olá com esse pensamento errado que fica pigul, e alguém comer da carne ele vai ter o sacrifício de karet, ou ele continua sendo Pesach, que foi abatido no tempo errado, e ele só vai ser passul, e a pessoa que comer não vai ter o castigo de karet. E a Gmará não chega numa conclusão qual vai ser a halakha nesse caso. Fala Gmará, mais uma lei desse Pesach que se transforma em Shlamim. Lishmo veshelo lishmo. O que acontece se a pessoa ele teve a intenção da Shkita para duas coisas? No começo da Shkita, a gente sabe que para Shkita precisa cortar duas partes do pescoço do animal, o cané e o veshe. Então vamos dizer que ele cortou uma das partes do pescoço, ele cortou com a intenção de que seja Pesach, e a segunda parte do pescoço ele cortou com a intenção que ele vai ser Shlamim ou Olá ou qualquer outro Corban. Então ele teve as duas intenções na hora do Corban. Será que ele se transforma num Shlamim ou não? Então fala Gmará, Lishmo veshelo lishmo, ele teve as duas intenções na hora que ele fez o abate do Corban, Bishari motashana, não no dia 14 de Nissan, nos outros dias do ano, Rabi Bun bar Chia beshem Shmuel baraba, o Rabi Bun, o filho de Chia, no nome de Shmuel baraba, disse. Então agora a gente vai ler de novo o jeito que o Gra ele consertou a Gmará. Essa linha e meia a gente vai ler como Gra ele consertou o erro. Então ele diz assim: מכיוון שאמר שלא לשמוע נעשה כשוחט בשתיקה ושלא לשמוע והוא קשה. Fala agora, se vamos dizer que a pessoa não teve nenhuma intenção no começo da shchita, e só no final da shchita ele se lembrou que ele precisa ter a intenção para transformar o korban em shlamim, e aí ele pensou que o korban dele vai ser um shlamim ou lá ou qualquer outra coisa. Se é pashut que o korban se transforma em shlamim, ele é kashê. Por quê? Porque mesmo que no começo, quando ele fez o abate, ele não teve nenhuma intenção, e o korban ele é abatido pelo nome que ele tem, que é o Pesach, mas já que no final ele teve a intenção de transformar ele, ele se transforma. Então fala agora, é a mesma coisa se a pessoa teve a intenção de abater ele como Pesach no começo do abate. Que abatendo ele para o Pesach, ou não tendo nenhuma intenção, ele automaticamente ele é abatido por Pesach. E mesmo assim, se ele teve a intenção no final do abate para ele se transformar, é claro que ele vai se transformar. Amalei, então agora diz pra gente em que o afilo shachto lishmo almenat nizrok damo shelo lishmo. Então fala Gmará, será que de acordo com isso tinha que ser a lei que se uma pessoa ele abateu o korban para o Pesach, que ele seja o Pesach, mas ele teve a intenção na hora do abate que quando ele jogar o sangue no Mizbeach, ele vai jogar com intenção que o korban se transforme para shlamim. Então deveria ser o mesmo, a mesma lei. Yaseh mishah rishona keshochto lishmo veshalo lishmo. Devia ser do primeiro momento, que é como se fosse que ele abateu o korban com intenção que ele seja Pesach, e no segundo momento ele pensou que o korban vai se transformar num shlamim. Veio é kasher, e ele vai ser um korban kasher. Ou seja, a Gemara entende que do mesmo jeito, que no mesmo avodá, no mesmo trabalho que ele está fazendo no sacrifício, ou seja, o abate, no começo dele ele teve a intenção que vai ser para Pesach, no final dele ele teve a intenção que o korban se transforme para shlamim, ele se transforma num shlamim, ele é kasher. Então a mesma coisa assim, na hora do abate ele teve a intenção que no próximo trabalho ele vai fazer o trabalho com a intenção que o korban se transforma, também vai ser um korban kasher. Fala Gmará, Amar Baba Mari, Ma Neymar Bestika Kasher, Dima Bestika Pasul. Fala Gmará, da onde que a Gmará deduziu que se a pessoa teve na hora do abate no começo, ele pensou que o korban vai ser Pesach, e no final ele pensou que ele vai se transformar num shlamim, o korban é kasher. A Gmará deduziu isso que, do caso que a pessoa não pensou nada no começo do abate, e no final do abate, ele teve a intenção que o korban se transforma num shlamim. Então, já que nesse caso é kashê, então a Gemara fala, mesmo se ele teve a intenção que vai ser para Pesach no começo, e no final, ele teve a intenção que o korban se transforma para shlamim, também vai ser kashê. Se fala a Gemara, nesse nosso caso, se a pessoa não teve nenhuma intenção no abate, e ele só pensou na hora do abate, que quando ele jogar o sangue no Mizbeach, ele vai ter a intenção de transformar o korban em shlamim. Quem nos diz que esse caso vai ser kashê? Talvez esse caso vai ser passou. E aí não dá para a gente aprender, no caso que ele teve a intenção de abater o korban para ser um Pesach, com o pensamento que na hora que ele vai jogar o sangue no Mizbeach, ele vai ter a intenção de transformar o sacrifício para o Shlamim, também nesse caso, também vai, talvez vai ser passou. Não dá para deduzir do mesmo lugar. Ou seja, no começo da Guará, a gente tinha um caso no qual a gente já sabia Alahá, e por isso a gente podia deduzir daquele caso que é a mesma coisa no outro caso. Ou seja, no caso que ele não pensou nada no começo do abate, é a mesma coisa se ele sim pensar no começo do abate que vai ser para Pesach. Já no nosso caso, que no primeiro trabalho, o abate, ele não teve nenhuma intenção, ele só teve o pensamento que na hora que ele jogar o sangue no Mizbeach, ele sim vai ter alguma intenção, a gente não sabe qual que é Alahá naquele caso. E automaticamente a gente não consegue deduzir qual vai ser a Alahá no caso que ele tenha a intenção de abater o korban para que ele seja um Pesach, com o pensamento que na hora que ele vai jogar o sangue no Mizbeach, ele vai ter a intenção de transformar o korban para shlamim, se vai ser kasher ou não. No próximo shiur a gente vai discutir o que, que acontece com o dinheiro que ele separou para sacrificar os korbanot do Nazir. Isso a gente vai ver na próxima página.